A minha alma está cheia de paz.
A minha alma está cheia de paz.
Tenho gozo celeste, prazer em dizer: a minha alma está cheia de paz.
Eu caminhando vou para a cidade santa. Eu caminhando vou, a minha alma está cheia de paz.
A minha alma está cheia de paz.
Tenho gozo celeste, prazer em dizer: a minha alma está cheia de paz.
Eu vou cantar no céu, o hino de vitória, eu vou cantar no céu.
A minha alma está cheia de paz,
a minha alma está cheia de paz.
Tenho gozo celeste, prazer em dizer: a minha alma está cheia de paz.
Tudo se gira em torno do amor de Jesus.
O amor de Jesus é maravilhoso. O amor de Jesus é maravilhoso. O amor de Jesus é maravilhoso, Senhor. Grande amor, alto é, intransponível, profundo também, mas acessível a sua extensão, é incomparável, Senhor. Grande amor, o amor de Jesus é maravilhoso. O amor de Jesus é maravilhoso. O amor de Jesus é maravilhoso, Senhor. Grande amor.
É, nesse momento é muito bem representado, Sebastian, por esse cântico. No batismo você vai entrar em Cristo. Em Cristo tudo é novo. Ele nos transforma. Também não temos mais condenação, porque o sangue de Jesus nos perdoa de todo pecado.
Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Para quem está em Cristo, já não há condenação. Para quem está em Cristo, já não há condenação. Por meio de Cristo, a lei do Espírito libertou da lei da morte. Para quem está em Cristo, já não há condenação.
Nós acabamos de cantar aqui dois versículos bíblicos.
Ando procurando a razão de viver, neste mundo mal querem paz receber. Fazem seus caminhos pensando em achar algo que pra vida valor possa dar. Mas só Jesus pode dar a razão de viver, alegria e paz. Só Jesus pode dar. E assim você será bem feliz em Jesus. Como todo mundo, eu também procurei, e agora digo que a paz encontrei. Cristo me salvou e eu quero falar que uma nova vida Ele pode lhe dar. Mas só Jesus pode dar a razão de viver,
alegria e paz só Jesus pode dar. E assim você será bem feliz em Jesus.
E agora 222, também, sobre o amor de Deus, o amor de Cristo.
Meu coração transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. Eu digo aleluia, 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 aleluia. E eu digo porque eu digo aleluia, 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 amém.
Amém. Eu quero fazer uma pequena leitura aqui em 1 Pedro, no primeiro capítulo, e no início do segundo. Vou fazer só umas pinceladas aqui. O que nós queremos, e eu tenho total confiança que Pedro já passou para você tudo que você precisa saber, mas é bom dar um reforço aqui nesse momento, nos lembrar da solenidade, da seriedade e do momento alegre que nós estamos compartilhando agora, nesse momento. E no versículo 9, depois você vai ler o capítulo inteiro, vai ter uma ideia melhor da direção aqui de Pedro. Mas só quero dar três toquezinhos rapidinho. Primeiro, versículo 9. Pedro escreve para cristãos que estavam sendo perseguidos. E ele quer que eles tenham total certeza da sua salvação. Eles vão sofrendo. E talvez eles estivessem perguntando, será que vale a pena continuar sendo cristão, mesmo enfrentando todas essas perseguições que nós estamos passando? E Pedro vai dizer, de todas as formas. Porque mesmo nesse momento de sofrimento, ele vai dizer no versículo 9, vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação de suas almas. É isso. O que nós queremos nessa vida, que é uma vida tão limitada, tão breve, tão rápida, que passa, o que nós mais queremos é a salvação das nossas almas, a salvação eterna, a vida eterna. Então, esse é o nosso alvo. E Pedro escreve para esses cristãos para dizer, vocês já estão bem encaminhados para vocês chegarem nisso. Então, continuem firmes. É basicamente a ideia disso. Então, lembra disso, Sebastião. O que você vai receber nesse momento é algo tão precioso que você tem que agarrar com todo o seu coração, com todo o seu ser. A salvação da sua alma. E como isso acontece? Eu vou ler aqui, versículos 18 e 19, Pedro escreve assim, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados. Mas vocês foram redimidos como? Pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo. Isso foi o plano eterno de Deus, de enviar seu Filho, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Esse ato do batismo é um ato de fé, é um ato de obediência. Mas nada que a gente faz nessa vida nos torna merecedores da graça de Deus. Você, como todos nós, você vai receber o perdão dos seus pecados, não porque você fez alguma coisa, mas porque Jesus fez alguma coisa. Ele deu a sua vida. E é nesse ato do batismo, é por isso que no Novo Testamento o batismo é chamado de uma lavagem, ou lavar, né, do corpo, é chamado lavagem não porque vai acontecer você não teria nenhum interesse em tomar um banho nessa temperatura, não é? Mas é uma lavagem espiritual. E o que vai lavar a sua alma é o sangue de Jesus. Eu gosto de fazer essa comparação. No sentido físico, o sangue mancha. Se a gente tiver assim, né, uma corte aqui e fica na roupa, dificilmente vai sair. Mas no sentido espiritual, o sangue de Cristo purifica, limpa. Então, tem uma pequena diferença nesse sentido. Porque ele foi perfeito. Nós todos somos pecadores e nós precisamos poder voltar para Deus. E para poder voltar para Deus, nós temos que ser pessoas santas, purificadas. E Jesus faz isso por nós. Agora, recebendo isso, estou pulando um monte de coisa aqui, mas olha lá no capítulo 2. Capítulo 2, versículos 1 a 3, o que ele diz aqui. Portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Pedro escreve isso para todos os cristãos. Ele quer dizer, da mesma forma que uma criança recém-nascida deseja o leite materno, é só você deixar ele sem tomar o leite por um pouco de tempo, vai ver como ele vai chorar. Que é mesmo, contudo. E ele diz, assim deve ser o seu desejo pelo leite espiritual, que é a palavra de Deus. No final do primeiro capítulo, ele estava falando justamente dessa palavra que permanece, palavra viva de Deus. Então, um dos meus melhores conselhos para você, Sebastião, é adquirir, se você já não tem, esse desejo de conhecer a palavra de Deus, de conhecer de perto, profundamente, o que diz a palavra de Deus. Porque quando você absorve essa palavra na sua vida espiritual, você vai ter condições para tudo, para tudo. E fique perto dos irmãos. Aqui, eu não li no primeiro capítulo aqui, versículo 22, que ele diz, sabe por que nós fomos purificados pela obediência para amar uns aos outros, para vivermos em família? Então, precisamos uns dos outros. Na hora que a gente pensa em ficar longe, começa a ter um problema espiritual, quando nós não queremos estar juntos nesse sentido. Então, é um tripé. A palavra de Deus, a convivência com os irmãos e a oração. Assim, nós vamos sobreviver espiritualmente, vamos crescer espiritualmente e vamos ter condições de servir a Deus de forma que o agrade e vamos prestar um bom serviço para os outros, inclusive falando dessa palavra salvadora dele. Amém. Deus abençoe muito. Faz tempo que nós estamos orando por você, não é? Então, isso é o momento assim, de grande conclusão, num sentido, mas é o início em outro sentido. Porque você realmente está começando a sua jornada. Não é que a coisa para aqui, não. A coisa começa aqui. E dessa maneira, você vai crescendo e você vai ser um grande servo de Deus para encorajar os irmãos e para ajudar outras pessoas a chegar até Jesus também.